Muito boa tarde, estamos em tempo de informação. Vamos para já conhecer os destaques com o Vítor Lemas.
Olá, boa tarde. Homem que estava desaparecido de lar em Sem Soldos foi encontrado sem vida em avançado estado de decomposição. O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública celebrou em Orém 142 anos de existência. Domingo, Freguesia de Cargueiros, em Tomar, volta a cumprir a tradição com os festejos em honra do Divino Espírito Santo.
E agora falamos do estado do tempo para hoje. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, céu pouco nublado, aumentando de nebulosidade a partir da tarde, ainda condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, também em especial a partir da tarde nas regiões centro e sul, vento fraco tornando-se moderado nas terras altas. Quanto a temperaturas máximas, 23 graus para o Porto, 25 para Castelo Branco e Leiria, 26 para Coimbra e Faro, 27 para Lisboa, Santarém e Évora e 28 para Tomar.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Foi descoberto o corpo de um homem em avançado estado de decomposição na localidade de Sem Soldos, concelho de Tomar. O alerta foi dado pelas 15h44 desta sexta-feira, segundo aquilo que a RTP conseguiu apurar junto à Guarda Nacional Republicana. Está em causa um homem que estava desaparecido do lar situado naquela localidade, um desaparecimento que foi reportado às autoridades há pouco mais de 10 dias. Aliás, nessa altura, a GNR andou no local à procura do homem, até mesmo com a ajuda da secção de cavalaria. Tudo aponta para que uma indisposição tenha estado na origem da morte do homem, que entretanto foi encaminhado para o Serviço de Medicina Legal do Hospital de Tomar, onde será feita autópsia.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O pavilhão da Escola Dom Nuno Álvares Pereira recebeu na manhã deste sábado o Campeonato Zonal de Judo para Juvenis numa organização da Associação de Judo de Santarém e com parceria do Sporting de Tomar. Registro para a presença de mais de uma centena de judocas distribuídos por vários escalões em representação de clubes dos distritos de Santarém, Leiria, Coimbra e Porto. Filipe Lopes, responsável pelo judo no Sporting de Tomar, falou à reportagem da ERT sobre a prova que teve como objetivo apurar os melhores judocas em cada escalão para o Campeonato Nacional de Juvenis.
Esta é uma prova organizada pela Associação de Judo de Santarém com a parceria do Sporting Clube Tomar, dentro de uma política que nós vamos utilizando de que damos oportunidade aos clubes das suas localidades de também se mostrarem um pouco dentro das organizações. E este sim é uma prova de 3 atividades competitivas que vamos ter em Tomar nos próximos meses, de âmbito regional esta. Vamos ter uma mais à frente em junho de âmbito mais distrital e terminamos então com o Open Internacional de Cadetes, que é uma prova, digamos, num outro patamar organizativo e de nível internacional, que será no princípio de julho. Esta prova estão cerca de 106 atletas inscritos. Se é uma prova que vai ter o apuramento para o Campeonato Nacional do Escalão de Juvenis e miúdos entre os 13 e os 14 anos, assim é que é, masculinos e femininos, e que provavelmente alguns destes vão ser campeões nacionais, tendo em conta que a zona centro é das zonas mais fortes do país em termos de judo. Tomar, neste momento, é o Lúcio de Santarém, é, digamos, o local mais forte do judo. Os resultados falam por si. Ainda este fim de semana temos na Corunha, na Taça Europa de Júnior, os 3 atletas a representar clubes de Tomar. Patrícia Sampaio, a atleta mais experiente, está a fazer a categoria de menos 68. Depois temos Soraya Ribeiro, menos 48. E temos também Bruno Barros, que está a fazer os menos de 60 quilos e que estão a competir neste momento na Corunha. E, obviamente, que Tomar está a ser uma cidade com muito trabalho. Os 3 clubes estão a funcionar de forma tranquila. Há diálogo em prol do desenvolvimento da modalidade e isso é tudo positivo. São o Sporting Tomar, que é a parceria com este evento. Depois vamos ter a Gualdim Paz, que vai também fazer parceria com projetos do demais, que tem a ver com os escalões de formação. E o Sport Corporate Sem Soldos, que vai dar apoio ao Open Internacional, ou seja, Sporting Tomar, Gualdim Paz e Secox são os clubes que estão e que têm judo neste momento em Tomar. Obviamente que os objetivos é, em termos de Distrito de Santarém, os atletas apurarem-se todos para o Campeonato Nacional, tendo em conta que se apuram 6 dos 6 primeiros classificados de cada categoria de peso. Esse é o primeiro grande objetivo. Depois, obviamente, é as medalhas. Quanto maior o número de medalhas obtiver, melhor. É sinal que os clubes estão a trabalhar, é sinal que os atletas querem competir e estão a treinar para competir. Ainda na quarta-feira passada houve um treino associativo onde estavam cerca de 30 a 40 atletas a treinaram muito bem, ou seja, preparando esta competição. Até aqui a associação faz esse trabalho de unir os clubes, fazendo crer que juntos somos sempre mais fortes. É esse o grande objetivo.
A Polícia de Segurança Pública está a celebrar-se neste ano de 2018 142 anos de existência. Os pormenores com António Feliciano.
Orém foi a cidade escolhida para que o Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública celebrasse 142 anos de existência. Desde a última terça até esta quinta-feira, houve registro para um conjunto de iniciativas que, neste caso, também se estenderam a Santarém e entroncamento. O ponto alto decorreu então em Orém, precisamente na Câmara Municipal, palco para a sessão solene, ocasião que compareceram diversos autarcas do distrito e onde foram homenageados os agentes do Comando já falecidos. Ainda houve espaço para as tradicionais condecorações. Luís Miguel Albuquerque, autarca oriense, foi o anfitrião. Luís Farinha, diretor nacional da PSP, foi uma das presenças de relevo nestas condecorações e não deixou de se mostrar reconhecido pelo empenhamento de todos quantos fazem parte do Comando Distrital de Santarém.
Hoje não celebramos apenas o aniversário do Comando Distrital de Santarém. Celebramos antes mais um ano de dedicação à causa pública, com o profissionalismo, a competência e a dedicação são reconhecidos aos profissionais da PSP que prestam serviço neste distrito. Assim, as minhas primeiras palavras são para homenagear e reconhecer o trabalho que todos os homens e mulheres dos últimos 142 anos têm vindo a dedicar a sua vida à Polícia de Segurança Pública e ao serviço dos cidadãos deste distrito. Quero assim transmitir a todos vós, oficiais, chefes, agentes e pessoal técnico de apoio à atividade operacional, o meu reconhecimento pelo empenhamento, espírito de sacrifício, dedicação e sentido de missão com que se apresentam ao serviço do cidadão, todos os dias e a todas as horas, sem olhar às exigências ou à qualidade das circunstâncias, e abdicando muito da vossa vivência particular. É o vosso labor, empenho e dedicação, frequentemente em condições de trabalho complexas e penosas, e com prejuízo da vida pessoal e familiar, tem permitido resultados operacionais alcançados e o prestígio da nossa polícia. O vosso trabalho constitui indiscutivelmente um contributo relevante para que Portugal continue a ser considerado um destino seguro, marca que é reconhecida a quem além fronteiras. Não esqueçamos, no entanto, que todos os dias somos postos à prova e todos os dias se espera muito e cada vez mais de cada um de nós em todas as circunstâncias, mesmo quando a resolução dos problemas não compete às polícias, mas o cidadão procura nelas a resposta que precisa e a polícia tem o dever de o saber orientar. Por isso, importa ter sempre presente que a nossa legitimidade e autoridade como profissionais de polícia só são reforçadas se soubermos, com o nosso empenhamento, granjear e com o nosso empenho e desempenho, granjear a credibilidade, o respeito, a empatia e a confiança dos cidadãos que servimos, com vista a afirmarmos cada vez mais como um referencial ético e de cidadania que, de resto, deve estar presente na sociedade que servimos.
A Câmara de Tomar analisou na segunda-feira o processo de requalificação da escola primária da Portela para alojamento local e núcleo museológico, em causa uma estrutura que pertence à área territorial da Freguesia de São Pedro e que irá ficar então, em princípio, sob responsabilidade da Junta Local na sequência da assinatura de um contrato de comodato. Refira-se que o parecer favorável do município não é, no entanto, vinculativo. A ERTS esteve à conversa com o Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro sobre o investimento a realizar no projeto, investimento que pode ir até aos 100 mil euros mais IVA, e que tem então estas duas componentes de um museu e de albergue.
O projeto tem duas componentes, o albergue, que tem uma capacidade para 20 pessoas, e uma sala-museu. A sala-museu será dedicada à parte dos utensílios agrícolas, portanto que a Junta de Freguesia já tem um conjunto de utensílios que recuperou e que tem guardados, não os podendo apresentar ao público. E assim, essa parte do museu, para além de colocarmos os utensílios agrícolas, iríamos fazer também uma dinâmica nesse espaço, no sentido de poder ter exposições itinerantes, poder ter um local de venda de produtos locais, portanto, fazer algo dinâmico também. Portanto, o albergue destinar-se-ia a todas as pessoas que, como sabe, hoje em dia se deslocam para fazer diversos desportos ligados à natureza, como os percursos pedestres, a canoagem, o BTT, portanto, toda essa, ligado a essa área, e que normalmente essas pessoas, pronto, não vêm com as suas bicicletas nem com as suas canoas, e não vêm ficar no hotel em Tomar, não é? Pronto, era, portanto, mesmo destinado a pessoas que têm esse interesse, aos escuteiros, pronto, dentro desta área. Depois, como é que funcionaria? Portanto, a nossa ideia é poder haver uma associação que possa também ajudar na gestão, na operacionalização deste funcionamento do investimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorre em Alveiaza, no fim de semana, mais uma edição da Expo Sicó 2018, 30ª Feira do Queijo Rabassal, uma iniciativa da Associação Terras Sicó, com parceria dos municípios. Esta iniciativa é uma vasta montra de produtos de toda a região da Serra de Sicó. Os vinhos e os queijos estão em destaque, mas também outros produtos da região, como é o caso do xíxaro. A ERT esteve à conversa com o Presidente da Câmara de Alveiaza sobre o certame. Célia Marques começaria por referir que a Expo Sicó assinala este ano 3 décadas de existência.
Este ano vai ser uma data a assinalar, uma vez que fazemos 30 anos que se realiza esta feira, 25 anos da Vini Sicó, o que realmente é uma data memorável e a assinalar, atendendo à importância e à relevância que estas instituições têm para a promoção, dinamização e até impulsionamento dos produtos endógenos, dos produtores e da visibilidade que estes têm no nosso território. É um marco na história desta associação, da Associação Terras de Sicó, uma vez que, apesar de todas as adversidades e de todo o percurso que vai fazendo, consegue efetivamente criar marca, criar condições para que os produtores, as instituições, se afirmem enquanto região Terras de Sicó. Os produtos da região Sicó, do vinho ao mel, ao queijo rabassal, aos produtos como o xíxaro, os frutos secos, temos todo o tipo de produtos aqui da região que nesta data aproveitam para se evidenciar e se destacar com a qualidade que esta região já nos merece.
Cargueiros volta a receber no domingo os tradicionais festejos em honra do Divino Espírito Santo, com destaque para a realização da procissão de tabuleiros. Este ano serão no total 25 os tabuleiros, elaborados, como sempre, com flores naturais. À frente, como manda a tradição, desfilam os elementos da Irmandade do Divino Espírito Santo de Cargueiros. O momento é intensamente vivido pela população e acompanhado também por muitos forasteiros que ali se deslocam para assistir aos festejos. Estão ainda a ser preparados os tabuleiros para a procissão do domingo, que, como disse a ERTS, a Presidente da Junta de Freguesia de Cargueiros, Maria José Serra, irá sair da Capela de Santo Amaro.
Como nos outros anos, o cortejo sairá aqui da Capela de Santo Amaro às 11h45, em direção à igreja, onde haverá missa, pois será a benção do pão, que já será novamente na Capela de Santo Amaro, onde vai acabar, o pão bento, já benzido. É dado, os tabuleiros são desmanchados ali. Hoje, nos dias 12, já não são todos, porque nem toda a gente leva pão, nem toda a gente quer pão. Os tabuleiros ali são desmanchados e o pão é dado, portanto, tradicionalmente, aos pobres. Hoje é quem quiser levar pão. Este ano, infelizmente, não temos juiz, mas a festa vai-se fazer tal e qual como se houvesse, vai feita pela mesa da confraria e pela junta de freguesia. Já temos metade dos tabuleiros montados, sem flores, claro, e nas próximas horas serão montados os restantes. No sábado à tarde e prolonga-se pela noite dentro, serão enfeitados com flores naturais. Antigamente eram as flores que nesta altura haviam no campo. Eram as papoilas, eram os malmequeres, era o que havia. Hoje em dia já são flores compradas na florista, já é diferente. As flores virão à tarde e estarão cá as pessoas a enfeitar os tabuleiros pela tarde e noite fora. Convido desde já quem quiser vir ver, as portas da junta estão abertas para quem quiser realmente vir ver e ajudar, se quiser, a enfeitar os tabuleiros. Vamos ter uma boa festa, uma grande festa, e a tradição vai-se cumprir mais um ano.
Durante todo este fim de semana, Constância recebe aquela que é a terceira edição do Festival das Grandes Rotas, um evento que visa divulgar o concelho em geral, mas sobretudo e em particular a Grande Rota do Zêzere e a Grande Rota do Tejo, dois percursos marcados que funcionam como equipamentos de cariz turístico para a região centro do país. O evento conta com a realização de uma palestra sobre viagens de aventura, desafios de autonomia, canoagem, downhill urbano, zumba, provas de resistência em BTT, também os dois passeios pedestres e um espetáculo de fado. Neste sábado e domingo, em simultâneo, vão decorrer também passeios de barco, visitas ao Borboletário Tropical e ao Jardim Horto de Camões, ao Museu dos Rios e das Artes Marítimas e ao Centro de Ciência Viva, Parque de Astronomia e a uma mostra de artesanato local. Com a dinamização desta iniciativa, que já vai na sua terceira edição, o município de Constância assume-se como um território de excelência no desenvolvimento das grandes rotas, já que para além de se localizar no início ou final dos percursos, conforme o sentido em que são percorridos, é um ponto de ligação entre as duas grandes rotas. Este terceiro Festival das Grandes Rotas é uma organização da Câmara Municipal de Constância, com o apoio do Turismo Centro de Portugal e a colaboração de agentes económicos locais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira vai levar a cabo no domingo 20 de maio a 8ª caminhada no Nabão Pedreira Tomar. Como refere a organização, uma incursão na natureza do Val do Nabão com todo o seu esplendor e onde os participantes vão poder fazer um mergulho na pré-história, na Gruta do Caldeirão, contemplar o Templo Natural de Nossa Senhora das Lapas e o Romantismo da Fonte de Paio Nunes. A iniciativa tem o apoio da Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira e da Câmara de Tomar. Para o Presidente da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, Joaquim Góis, o objetivo é sim o de potenciar as capacidades naturais do Val do Nabão através do desporto natureza.
A componente do desporto, nós queremos, no fundo, também potenciar todas as capacidades naturais que temos, nomeadamente aquela beleza ímpar do Val do Nabão. E, portanto, quando nos provocamos eventos na área desportiva, relacionamos sempre com a área do desporto de natureza. E as caminhadas, para nós, são eventos importantes nesse sentido, porque, no fundo, conseguimos, de uma forma descontraída, saudável, no fundo, comunhar com a beleza natural e com o nosso passado histórico também, porque aqui há questões históricas também relacionadas com a pré-história, e no fundo, e temos aqui alguns templos naturais ímpares, como a Nossa Senhora das Lapas, a Fonte de Painunes, que são sítios que são de uma beleza ímpar, e portanto o que gostamos de fazer, e esta caminhada que fazemos geralmente em maio, estamos a falar da 8ª caminhada Val do Nabão, portanto é o mês de maio, é precisamente o mês em que a natureza está com todo o seu esplendor, portanto a primavera está tudo florido, tudo muito verdejante, portanto é de facto uma oportunidade única para participar nesta caminhada.
E assim fechamos, vamos então ficar por aqui, é tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.